Agora são 8 horas e 36 minutos, 8h36 da manhã, de tempo instável em Caxias do Sul. Você está na tua Rádio São Francisco, transmitindo via satélite para todo o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e para o mundo, através do site. Também estamos nos aplicativos móveis, no seu celular, em todas as plataformas. O jornalismo com credibilidade passa aqui. Bom, hoje nós tivemos no início do programa uma entrevista com o Fernando Haddad, ex-candidato à presidência da República, e agora nós vamos conversar com o ex-deputado Carlos Marum e também ex-ministro da Secretaria de Governo do presidente Michel Temer, ele que hoje está como membro do Conselho de Itaipu e fala com a gente. Ex-ministro Carlos Marum, tudo bem? Bom dia.
Bom dia aos ouvintes da Rádio São Francisco, bom dia a vocês, muito obrigado pela oportunidade que estou tendo de falar com os amigos da Serra Gaúcha, do Rio Grande, do Brasil, através da grande audiência que eu sei que tem essa rádio.
Que bom, obrigado. Ministro, como é que o senhor tem avaliado aí, sei que também o senhor tem sido um defensor, e pelo menos teve coragem de ser um dos, é bom da gente apontar isso, um dos integrantes do governo Temer, em vir à mídia e colocar que, apesar das situações, apura e estuda que acho que isso deve ser acompanhado em relação ao Temer pela justiça, né? E, além de tudo, como é que o senhor vê esse momento político depois do dia em que o presidente Temer se torna pela quarta vez réu em diversos processos, e automaticamente lá lhe pergunto das ações do governo Bolsonaro?
Bom, vamos assunto por assunto. Primeiro vamos tratar dessa questão do presidente Michel Temer. Você veja o absurdo que estabelece a partir do momento que um homem reage a uma prisão preventiva absurda. Em uma semana são aceitas contra ele 4 denúncias, em uma semana, numa evidente perseguição, num evidente ato de vingança, sendo que a vingança, nós sabemos, é muito diferente da busca da justiça. Né? E qual é o objeto? A reforma de uma casa da filha do presidente Temer. Então, abre um inquérito em relação a Angra, propina de Angra, pagou a casa, a reforma da casa da filha do presidente Temer. Não sei o que, portos, os portos pagou a reforma da casa da filha do presidente Temer. Da JBS, não sei o que, o dinheiro da JBS pagou a reforma da casa da filha do presidente Temer, sendo que esta casa, nesta reforma, a filha do presidente Temer já provou que investiu 700 mil reais, e numa casa que tem 250, 300 metros quadrados, dá para reformar 3 vezes a casa com esses 700 mil reais. E o Ministério Público, federal, sem fazer perícia, insiste que a reforma custou 1.600.000. Então, todas essas situações, se estabelece a propina para tal da reforma da casa do presidente Temer. A verdade é uma só. Romperam o sigilo do presidente Temer, sigilo bancário, e não encontraram nada. O presidente Temer nunca foi flagrado com uma conta no exterior. Tá? O presidente Temer não tem um único bem que esteja declarado o seu imposto de renda e que não tenha sido adquirido com recursos lícitos. Então, se vai numa reforma da casa da filha para tentar provar o que não tem prova nenhuma, que é de que o presidente Temer tenha alguma vez utilizado algum recurso ilícito em prol da sua vida, da sua vida pessoal. E começa essa perseguição. Quando se fala em segurança jurídica, e muita gente busca e a exige, nós sabemos que para o Brasil avançar tem que se estabelecer um regime onde haja segurança jurídica. Eu digo, nada mais traz mais insegurança jurídica do que uma perseguição como essa que o presidente Temer está recebendo. Veja, um empresário que recebe uma perseguição como essa, por mais pujante que seja, sua empresa quebra. Essa é a realidade. Sim. Então, por isso é que eu defendo a urgente aprovação de uma lei que puna os abusos de autoridade. Abusos de juízes, abusos de promotores que agem dolosamente, sabendo que estão errados, e que hoje, em relação ao que hoje, você praticamente nada tem a fazer, a não ser rezar e se defender. Mas, claro, uma mesma casa do presidente Temer já gera processo em 3 estados, uma casa da filha do presidente Temer. E que não é uma mansão, que não é uma casa, um sobrado de 250 metros quadrados, acredito que é esse tamanho da casa. Já gera processo em 3 estados, vai gerar defesa em 3 estados, vai necessitar de defesa em 3 estados, vai necessitar gasto com advogados em 3 estados, e depois, no final, ao resultar tudo isso na inocência do presidente, que eu tenho certeza que vai acontecer, tá bom, o prejuízo está feito, mas ninguém se responsabiliza pelo pagamento. Então, essa situação que o presidente Temer está vivendo, muitas vezes quem vive é um prefeito de uma cidade do interior, é o presidente de uma Câmara de Vereadores, uma pequena também cidade, é um empresário, é um cidadão que, quando se vê, por uma situação de vendetta, se torna vítima de um processo persecutório que nada tem a ver com a busca da justiça. Então, claro que isso nos revolta, claro que isso nos preocupa, porque isso nada tem a ver com o Estado de Direito, democrático de direito. Isso nos preocupa, mas o que nós queremos, já que pedimos o devido processo legal, o presidente Temer vai se defender em todos esses processos, mas destacando o absurdo que é, em uma semana, 4 denúncias terem sido aceitas em estados diferentes contra o presidente, no momento em que ele reagiu, e como devia reagir, à absurda prisão preventiva do que ele foi vítima. Outra coisa que eu queria destacar, aí em Caxias, que é uma cidade de trabalho, é uma cidade de produção, é uma cidade onde existem investimentos, hoje essa situação de insegurança inibe os investimentos estrangeiros no Brasil. O empresário que vem investir aqui, ele não quer estar andando no meio da rua, daqui a pouco o helicóptero e tal, simplesmente prendê-lo, sem que ele tenha sido sequer ouvido, sequer processado. Sequer ouvido ou processado. Eu ouvi agora em Brasília um embaixador de um país amigo, a seguinte frase: olha, país sério, até tem corrupção. Só não tem gente sendo presa sem processo e sem ter sido sequer ouvida. Quer dizer, o Brasil dessa forma, com essa ação nefasta, ele se aproxima assim de uma república cucarátia, onde as leis não são respeitadas, e onde a lei não é respeitada, não existem investimentos sérios. Então hoje esse tipo de ação prejudica inclusive a retomada do crescimento econômico no Brasil.
E o governo Bolsonaro?
O governo Bolsonaro, primeiro, eu parto de um princípio. O presidente Bolsonaro é um homem honrado, é um homem que tem boa intenção, é um patriota, não é um homem de esquemas, mas que começa o seu governo com dificuldade porque, pensou que seria possível avançar nas reformas que são necessárias. O governo Temer foi o melhor governo da história da República por hora de mandato. Em 2 anos nós pegamos um país completamente destruído e entregamos para um sucessor eleito democraticamente pelo povo um país muito melhor, um país onde não existia mais recessão, um país onde existiam efetivamente, existiam e existem perspectivas da verdadeira retomada do crescimento. Todavia, o presidente Bolsonaro, que é um homem honrado, um homem simples, ele pensou que poderia continuar com esses avanços sem que ele estabelecesse uma articulação política com um parlamento que também foi eleito como ele. Tanto o presidente Bolsonaro, quanto seus filhos, quanto o ministro Onyx, quanto, vários membros do PSL, foram eleitos como parlamentares de outros partidos. Sendo eleitos, tanto quanto o presidente, eles também têm um papel a cumprir. Por isso que se faz necessária, se faz necessário o entendimento de uma articulação política. Ah, mas articulação política. Aí vem aqueles que, que eu chamo de imbecis, que nas redes sociais tentam criminalizar a articulação política. Como se articulação política fosse você buscar um parlamentar, buscar benefícios ou recursos para si próprio. Não. Articulação política é um parlamentar que faz parte da base do governo poder ver atendido também pleitos das suas comunidades, das regiões que os, elegeram. Ah, não sei se Caxias elegeu algum deputado federal.
Nenhum.
Jogou fora um dos melhores dos últimos tempos, que foi o Mauro Pereira. Foi um excelente deputado aí para a região. Ah, mas o Mauro Pereira era um que buscava recursos, buscava, digamos, o atendimento de pleitos, principalmente da indústria da uva, do vinho, buscava apoio para empresas aí da região, para a cidade, e isso é articulação política.
E essa reforma
alguém, por acaso, viu o Mauro Pereira ter algum enriquecimento ilícito? Acho que o Mauro Pereira é um homem completamente humilde. Então, a boa articulação política tem que ser valorizada. E eu penso que o presidente Bolsonaro, ontem, deu um passo correto nesse sentido.
Sim. Reforma da Previdência, Marum. Passa ou não passa?
Passa. Porque não é porque ela é necessária. Passa porque ela é imprescindível. Mas eu já não acredito mais que passe no primeiro semestre. Certo? E existem ainda dificuldades a serem superadas. E a principal é essa, do estabelecimento de uma cara no governo para a reforma. Existe uma dificuldade, que é o fato de que os próceres do governo foram contra essa reforma 6 meses atrás. Tá? O próprio presidente, os seus filhos, o próprio ministro Onyx. Então isso estava dificultando, digamos, o surgimento de uma cara dentro do governo que efetivamente pudesse pular na raia e defender a reforma. Tá? Eu penso que essa cara surgiu nessa discussão. Eu vejo isso como um resultado positivo dessa discussão entre o Zeca Dirceu e o Guedes, e o ministro Guedes. Ah, teve problema, alguns podem criticar, é feio isso acontecer dentro do parlamento, mas a reforma passou a ter uma cara dentro do governo. Tem alguém que acredita nela e que está disposto a pular na raia e brigar por ela. Então isso eu vi como positivo naquela discussão. Vi como positivo ontem uma mudança de postura do presidente Bolsonaro, de receber os partidos, de conversar. Você veja que ontem, só por ele ter recebido os partidos e por as conversas terem sido amistosas, já a bolsa subiu, o dólar caiu e voltou o otimismo. Então, eu diria para você, passa, não passa mais do primeiro semestre, infelizmente vamos perder ou ganhar o ano nisso, mas a carruagem tem que seguir nesse rumo. Esses que pensam que criminalizando a articulação política, que desmerecendo a ação de parlamentares que buscam, que têm pleitos republicanos, estão contribuindo com alguma coisa, na verdade, não estão contribuindo com nada.
Uhum. Nessa relação de predomínio da política e organização, o MDB com a saída e com Meirelles sendo candidato, que não correspondeu, pelo menos, ao que o MDB tinha como votação, esperava mais. Como é que se reorganiza no cenário nacional, nos contextos regionais e nas eleições municipais de logo mais?
Veja bem, a candidatura do Meirelles acabou sendo um erro. O Meirelles tinha as condições de cumprir um papel na eleição, só que entrou na eleição sem saber o que fazer. E dali a pouco alguém foi no ouvido dele e dizendo que ele poderia ter os votos que deixariam de ser colocados na urna em favor do ex-presidente Lula, que não pôde ser candidato. E ele acreditou nisso e levou a candidatura para um fracasso. O presidente, o Cimeirelli, se tivesse ido para a televisão, usado o espaço de mídia que tinha para defender os fatos positivos do governo e propor a continuidade, como ele, como ministro da Fazenda, com do processo econômico, olha, nós em 2 anos, pouco mais de 2 anos de governo, nós aprovamos o teto para o crescimento dos gastos, com 360 votos, 359 para ser mais exato. O único presidente da história da República que colocou um limite, colocou na Constituição um limite para o crescimento dos seus próprios gastos, foi o presidente Michel Temer. Nós aprovamos uma reforma trabalhista. O Brasil, mais de 80% das atrações trabalhistas que aconteciam no mundo eram no Brasil. Quer dizer, quem é que vai querer vir investir num país com essas características? Aprovamos a reforma trabalhista, aprovamos um novo marco para o pré-sal, realizamos mais de 100 leilões de privatizações, ou seja, um governo, criamos o Ministério da Segurança Pública, pela primeira vez diminuiu no Brasil o número de mortes violentas em função dessas ações. Então fizemos um excelente governo. Se o presidente, nosso candidato Meirelles, tivesse se disposto a defender com coragem o que ele fez dentro do governo do presidente Michel Temer, eu tenho certeza que ele teria mais do que esse 1,5%, que ele teve nas eleições, até porque é um homem absolutamente preparado. Então, quando ele ficou naquele mais querendo fazer sorriso para o Lula do que defender o belo papel que ele teve nesses 2 anos de transição, acabou levando a candidatura ao fracasso. As nossas posições, as posições do MDB ficaram sem defesa e acabou que tivemos um resultado eleitoral bem inferior daquele que poderíamos ter tido. Hoje, o que que eu penso? Hoje, o que que eu penso do PMDB? Primeiro, tem que ver para que existe o partido, o que o partido defende. Eu sou um que defendo 3 bandeiras principais para o partido. Primeiro, a pauta econômica que nós temos é essa que está aí, onde existe uma tentativa do governo Bolsonaro de dar sequência a ela. Não existe diferença significativa entre a nossa pauta econômica e a pauta econômica do governo Bolsonaro. Então nós temos que apoiá-la, digamos, com toda a determinação e afinco. O MDB é um partido que nasceu na luta pela democracia. E essa bandeira da luta pela democracia, pelo Estado de Direito, pelo direito de defesa, são bandeiras que o MDB deve continuar empunhando. Mesmo que agora pareça que não é popular isso, nós não nascemos querendo ser populares, nós nascemos quando a Revolução tinha ampla popularidade a nível de Brasil. E ali o MDB se impôs como contraditório, não foi para a luta armada, ou seja, não foi para a extrema esquerda, mas se manteve no centro democrático e cumpriu um grande papel. Então eu defendo que essa bandeira da democracia, do Estado de Direito, continue sendo uma luta nossa. E a outra, nós não podemos abrir mão da redução da desigualdade. Nós não podemos cair naquela tentação de dizer que o mercado por si só resolve tudo, porque não resolve. Num país como o Brasil, onde existe tanta miséria. Então manter, sim, um viés firme em programas sociais, manter um viés firme em programas que permitam que as pessoas miseráveis consigam avançar, consigam sair dessa linha de miséria. Essas 3 bandeiras, eu penso que deveriam ser as bandeiras do MDB, e nesse sentido deveriam ficar no partido quem realmente defende essas bandeiras. Não adianta ficar, eu sou MDB, e sair soltando foguete na rua e apagando velhinha pelo aniversário do movimento de 31 de março. Pode até existir uma defesa do modo, pode até achar que em alguns aspectos o movimento teve atitudes positivas, coisa que até eu acho, certo? Agora, o cidadão dizer, não, eu sou MDB, e querer cantar parabéns a você pelo aniversário da Revolução, essa pessoa não é MDBista, então saia do partido. Essa é que é a verdade. Já que o partido diminuiu a sua bancada no parlamento, poderia também se depurar de algumas figuras. O Requião é mais PT do que PMDB. Papo PT. Não fique incomodando dentro do partido.
E aqui no Rio Grande do Sul.
PSL.
E aqui no Rio Grande do Sul. E aqui no Rio Grande do Sul, ex-ministro.
Olha, no Rio Grande do Sul nós tivemos uma derrota injusta. Tenho para mim que o Rio Grande do Sul fez a opção errada. nas últimas eleições, mas é uma decisão que tem que ser respeitada. Uhum. Haja vista, inclusive, a semelhança da pauta econômica do projeto vencedor com o nosso, tá? Coisa que não foi revelada durante a eleição, mas que hoje se evidencia, o MDB decidiu participar do governo, o MDB do Rio Grande do Sul.
Isso.
Decidiu participar do governo Leite. Eu, sinceramente, não sou muito simpático a essas participações, mas é um direito do partido, o partido está participando, tem agora que torcer e trabalhar para que dê certo, porque também a proposta econômica do Leite é tudo semelhante à proposta do governo Sartori. Então, eu entendo que tem um rumo e manter. Muita gente pensa que o partido deve ser um instituto de primeira coisa, deve ter um instituto de pesquisa. Aí vai ali para a esquina e começa a perguntar o que as pessoas querem. Aí volta para dentro do partido, olha, as pessoas querem isso, o partido então tem que pensar isso. Quando não é assim. O partido deve ter as suas propostas e tentar convencer a população de que as suas propostas são as melhores naquele momento para o município, para o estado e para o país.
Ok.
Tá? Se convenceu, ele ganha a eleição. Se não convenceu, ele perde. Então, o partido não precisa ganhar a eleição. O partido não pode perder a razão de existir. E a razão de existir de um partido é ter propostas concretas e ter a coragem de não ser oportunista e de defendê-las nos momentos adequados. Eu vejo o partido do Rio Grande do Sul com as condições de fazer isso.
Ex-ministro, secretário do governo Temer, também nesse momento membro do Conselho de Itaipu, é ex-deputado.
Hoje existe uma liminar do ministro Favreto, do desembargador Favreto, que inclusive foi aquele que naquele domingo tentou, durante o dia todo, soltar o presidente Lula, que me afasta do Conselho de Itaipu. Mas a Itaipu ainda não foi citada dessa decisão, eu permaneço como conselheiro, assim que Itaipu for citada, eu me afastarei do conselho e vamos recorrer dessa decisão que eu tenho a mais absoluta convicção é absolutamente equivocada desse senhor desembargador.
Tá certo. O ex-ministro, secretário de governo do governo Temer e membro do conselho de Itaipu, Carlos Marum, muito obrigado e um bom abraço.
Eu estou à disposição, eu espero ter atendido a Sim. expectativa dos senhores aí com essa entrevista, tá? Uma boa sexta-feira
tá
a
certo.
Todos, eu estou em Porto Alegre.
Sim.
Eu, nesse momento, estou vendo aqui que o Rio Grande do Sul está com cara de Rio Grande com esse com a situação do tempo no dia de hoje.
É, né? Verdade, tá? É verdade. Tá bom.
Muito obrigado,
um abraço.
Grande abraço a todos, eu estou sempre à disposição.
Tá certo, tchau, tchau. Tá aí a manifestação, então, de Marum, né? Colocando que até o seu cargo está em dúvida.
Sendo contestado. 8h49, faz o intervalo, Thales. A gente tem muito recado aqui na e o ouvinte tem prioridade.
Intervalo.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Sorrir é contagiante. É a expressão mais sincera de alegria.